Rádio Show.
Ah, que beleza. Sabe o que você está ouvindo?
É, eu não posso falar que eu sei, porque eu sei. Porque
não
eu,
vai entregar, porque, né?
Então, não isso. Posso.
Meu primeiro fone spoiler. Não está funcionando, para começar.
Então, nós estamos comendo com fones. Nós estamos com alto, fones? Ou muito altos ou muito baixos. Eu, por exemplo, estou ouvindo muito pouco.
Eu estou ouvindo quase nada, na verdade. Mas eu acho ótimo, porque, na verdade, eu poupo os meus ouvidos. E, na verdade, essa introdução é porque a gente está ouvindo aí Trovoa. Que assim, eu arrisco dizer que foi uma homenagem, mas é um risco tão grande que eu sei que eu vou cair do cavalo. Mas já que eu sei que eu vou cair do cavalo, eu já me preparo para cair do cavalo, entendeu?
É importante se preparar na vida, Thunderbird.
É importante se preparar para qualquer situação.
Exatamente.
A gente aprende isso com o tempo, você sabe disso. A sua semana foi boa?
Foi excelente. E a sua?
A minha foi ótima.
É quase a mesma coisa, né?
É. Ótimo, excelente. É, quando você recebia as notas na escola, existe uma escala, né?
Sim, é
bom, muito bom, ótimo e excelente. Raros excelentes.
Você,
né?
Com essa barba e essa camisa verde oliva, tá me lembrando um líder autoritário que eu gosto muito na história do mundo.
Você gosta muito?
Eu gosto de Fidel Castro.
Ah, o Fidel é grande comandante. É. Gosto muito do comandante.
Não,
né?
De maneira irrestrita, mas gosto bastante.
Sim, não, é lógico. É, sabe como é, né? Irrestrito.
Como é a vida.
Enfim, sabe quem é o nosso convidado de hoje? Eu sei que você sabe. Vamos falar? Fala. Vamos falar junto? Maurício Pereira. Boa noite.
Boa noite.
Como vai você, meu amigo?
Eu tô bom, morrendo de frio aqui.
Tá com frio? Não, tá frio mesmo, tá um friozinho aqui. Aí você gosta do frio ou do calor, Maurício?
Calor, pra aquele 40 graus eu acho legal.
É mesmo?
Super.
Ah, que legal, é mesmo?
Super, eu devia morar em Cuiabá, tocar
você
no Vanguard.
Você nasceu no país certo, então.
É.
Eu, por mim, tava na Noruega agora.
Não.
Adoro o frio.
Friagem, rapaz.
Bom, a gente vai estar juntos num lugar muito quente agora em novembro.
É mesmo?
Belém.
Ah, você
vai no Cirrasgum?
Vou no Cirrasgum com as mulheres negras. Que bom.
Que demais, hein, cara. Eu vou fazer uma palestra sobre o rock nacional.
Que dia você vai estar lá?
Eu vou a partir do dia 17. Eu faço o programa aqui na terça-feira.
Uhum.
E daí no dia seguinte pego o avião, vou pra lá, vou acompanhar todos os dias o festival.
O Mulheres toca no
17.
Toca no 17.
Eu acho que eu chego a tempo.
Vou
assistir, vou cantar junto, ficar lá de baixo fazendo corinho, conheço as músicas. Sabe como é que é, né? Fã, que é fã, canta e faz corinho da plateia.
Bom, o Mulheres tocou na inauguração da MTV, né?
É verdade, é verdade.
Progresso,
sim,
cara.
Sim. E foi maravilhoso.
Foi legal.
Foi sensacional. Bacana, Foi sensacional. Na verdade, eu lembro de alguns primórdios ali da MTV e lembro da gravação do clipe de Só Ter Tele.
Foi
sensacional.
Foi no Hugo Prata dirigiu, né?
Hugo Prata dirigiu, Eduardo Chocante atuou. E eu lembro que eu acompanhei as gravações, eu fiquei assistindo.
Depois
eu não ia pra casa, né, Maurício? Eu ficava lá.
Você ficava lá?
Eu ficava lá, eu morava em São Bernardo. Então eu passava dias e dias lá. Às vezes eu não dormia.
Nossa.
Ficava lá aprendendo, fuçando, descobrindo as coisas, entendendo o que viria a ser a MTV.
Que foi importante.
Pra mim foi bastante, porque eu me senti fazendo alguma coisa interessante. Tava num impasse ali, sabe? Foi muito bom pra mim. E não, foi bom ter vocês ao nosso lado. Você trouxe um convidado também.
Trouxe o Daniel Zafran.
Boa noite, Daniel. Como vai você?
Bom, Daniel.
Você está legal?
Tô ótimo.
O Daniel chegou aqui hoje, chegou, já tirou a sanfona e já foi tocando a sanfona e ele me explicando o funcionamento da sanfona.
Eu precisava aprender as músicas.
É uma loucura, velho. É uma loucura. Daí já fui falando lá dos instrumentos que foram os precursores da sanfona. E daí chegamos no bandoleão. E assim, é um instrumento que eu não consigo nem chegar perto. Assim, eu olho e acho lindo.
É, ele é bonito de ver e ouvir. O Daniel.
Bonito de ver e ouvir.
Cara, eu tô com um pouco retorno aqui. Quando a gente for
tá
cantar,
bom.
Depois você
me
dá um
grau. Todo mundo. Sim.
Mas o Daniel é o seguinte, a gente se conheceu no fanzine, né?
Fanzine.
No programa fanzine da TV Cultura.
Exatamente, do qual você também participou no
eu
programa.
Eu participei, eu fui lá, eu fui, é verdade. Marcelo Rubens Paiva apresentando.
Isso. Sim. E a gente era da banda, né?
É?
E aí a gente teve um amor à primeira vista e que culminou num disco chamado Mergulhar na Surpresa. O disco é de 98. E a gente caiu na estrada em 94. Esse disco tem 21 anos.
Pô, pode crer.
Sim.
E a gente continua fazendo show, porque foi em 2008 que o disco rolou, assim, com o público e tal.
Voltou
então
a cena,
tá
né? Voltou a cena.
Então esse sábado agora a gente tem show do Mergulhar na Surpresa, na Central
Que demais,
das Artes em São
cara.
Paulo.
Que demais. Onde vai ser?
na Central das Artes, é na Pinagesa ali. Vocês entram na. Entra na minha página no Facebook, eu dou a letra.
Qual é a página no Facebook?
É facebook.com/ Maurício Pereira Oficial.
Ah!
É a única coisa oficial que eu tenho, é essa página no Facebook. Tomara que eles não comecem a cobrar por isso, né?
Não, ele não ia fazer isso com não, você. Ele não, jamais.
Ele jamais cobraria alguém por alguma coisa. Que é isso?
A gente vai começar com música. O pessoal com uma coisa especial pra gente hoje.
Só uma coisa. A Sim. Central das Artes fica na rua Pinagés.
Ok.
1081.
Aham.
Perto da Afonso, pra quem tá em São Paulo, perto de onde era a MTV.
É, ali é Sumaré.
Sumaré. É. ZO, como se diz.
Perto da casa do Dandy.
Perto da casa do Dandy?
É, não é?
Dandy?
É, depois eu explico. Enfim, faz o seguinte.
Ah, vamos entrar em detalhes.
É, depois eu explico. Enfim, a gente vai ouvir um som que o.
Pode
que
ser
o
modão?
Que o Mauro Damian me apresentou.
Mauro Damian.
O Mauro Damian sabe do Sim. Punk Jazz TV? Yes. Ele me mostrou um artista argentino dos anos 60, chama Morris.
Você tá falando.
Esse cara, velho, ele gravou as primeiras coisas em 67. E daí, assim, na Argentina, o rock caminhava assim muito lentamente, mais uhum. lentamente até aqui no Brasil. No Brasil já vinha desde 59, né? Com a Nora Ney, a Elis Regina e uhum. tal. Demorou pra chegar alguma coisa lá na Argentina, e daí o Morris foi um dos primeiros. Ele gravou essa música no estúdio com violãozinho de nylon, mandando pau, assim, sabe? Pá, tá, tá, no dedo. Essa faixa ficou guardada até 70, quando ele gravou o primeiro disco.
Caracol.
Não é demais, velho? É sensacional.
É demais.
A música chama-se De Nada Serve. De Nada Serve.
Nunca, nada.
De Nada Serve.
Nunca.
De Nada Serve.
Não lhe sirve.
Não serve.
Sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir, con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar, de nada sirve.
De nada sirve, Maricio. ¿Habla español? ¿Habla español?
Un poquito.
Un poquito de español. Maurício, eu lembro que, assim, eu conheci o Mulheres Negras, né, quando eu tava lá na MTV, no comecinho da MTV, a gente não tinha nem estúdio, assim, os estúdios não tinham ar-condicionado, era uma loucura aquilo, e isso foi em 90, mas o Mulheres Negras vem de antes, né?
Mulheres Negras começou em 85.
Olha só, antes dos Devotos.
Eu conheci o André num curso de percussão africana em 83. Eu sou 7 anos mais velho que o André, eu me formei de jornalista. E aí eu tava ocupado aos 25 anos em ser despedido de todos. Eu só era despedido.
Entendi.
Aí num desses despedimentos eu conheci o André nesse curso de percussão africana. Que a gente fez por 2 anos, eram células africanas e tal. E aí acabou dando uma liga e quando a gente viu já tinha Mulheres Negras, que a gente começou fazendo música instrumental, pop instrumental.
Ok.
Sax e guitarra. Então a gente tocava músicas do U2, do Bob Marley, dos Paralamas, e tentava tocar em bares de jazz.
Ok.
Só que eles não queriam ouvir U2 instrumental. Aí a gente foi tocar em botecos de pop rock, tipo Columbia Jazz, aquelas coisas.
Sim, eu lembro.
Só que eles não queriam nada sem letra, eles queriam um cover. Aí a gente falou, bom, qual é o último degrau do desespero antes da gente se atirar do viaduto do chá? Uhum. É fazer música autoral.
É.
E aí...
Foi o grande lance.
Foi o grande lance. Aí, de repente, tinha uma cena brotando. A primeira metade dos anos 80 foi do rock and roll, né? O rock paulista.
Foi.
E a segunda metade pintaram uns tipos mais sofisticados. Então tinha o Mulheres, o Escova é a Máfia, o Luni, o Novelli Cusini, o Lagoa 66.
É.
Mas que foi uma geração que não chegou no comércio.
Não, né?
Que era, acho que era muita informação, era um trabalho não tão popular.
Eu acredito, existem teorias do Rock Bang Bang que diz o seguinte, que é, com aquela fome que a indústria fonográfica foi para cima das primeiras bandas de rock, que a indústria fonográfica estava muito acostumada com Simone, Joelma, umas artistas assim que cobravam cachês bilhardários, os discos custavam uma grana. Aí eu quero 3 meses no Copacabana Palace com massagens terapêuticas para eu gravar meu disco. Sabe assim? Sim. A indústria estava tipo assim, mano, que folga esses pessoal. Daí pintou os caras do rock que falaram assim, não, a gente grava o disco em uma semana aí, tudo. E assim, vai direto. Mas é ao vivo. É mesmo? Vocês fazem isso? Não, a gente faz. Então vamos tentar pra ver o que acontece. E foi o que as primeiras bandas de rock fizeram. Foi muito barato gravar. E os caras curtiram isso.
O pessoal ensaiava bastante.
Sim.
Né? O pessoal ensaiava muito. Então qualquer coisa que acontecesse, o pessoal já tava em cima da pinta. Tava todo mundo sabendo todas as partes.
Exato.
Sabendo. Tinha uma facilidade pra entrosar muito mais fácil.
E o rock era muito simples, não tinha orquestra, não tinha nada. Era barato. A indústria adorou essa história. E daí a indústria pegou alguns, uns escolhidos ali e tal, e começaram a trabalhar esses caras. Na segunda metade dos 80, ou na metade dos 80, aí a coisa ficou estranha, porque assim, daí eles já tinham o que eles precisavam. E daí pra que eles iam investir em mais pessoas? Foi difícil, mas foi uma dificuldade ali, cara.
Acho que também o que tinha na época, tinha um lance que... as grandes gravadoras tinham uma isenção de ICMS para produzir bandas brasileiras.
Uhum.
Então, claramente, para mim, o Mulheres gravou 2 discos na Warner. Claramente, aquilo era um jeito de, em vez de pagar o imposto pro governo, tipo, grava esses malucos aí, vai que dá certo.
Vai que dá certo.
Então era um jeito de pagar menos imposto e ainda acertar uma bola dentro, né?
Como eles são espertos.
É, mas isso é o. Se o governo deu esse tipo de isenção, também é a fome com a vontade de comer.
Exato.
Mas também o Mulheres surgiu no final do império das majors, no final do vinil. A gente não chegou a gravar CD. A gente teve CD relançado em 2002 pela mão do Charles Gavan, porque ele tava vasculhando os
arquivos.
É, tipo um Indiana Jones.
Eu tenho LPs. Eu tenho LP.
É, Mulher Sem LP. Então a gente saiu em 91 da Warner, a gente não chegou a ter o CD. O CD estava começando ali, só as bandas que vendiam mais que tinham CD.
Isso.
Mas já tinha uma decadência das grandes gravadoras, tanto que os discos seguintes, tanto do André quanto meus, a gente fez tudo na unha. Meu primeiro disco eu mandei prensar em Miami.
O disco de 95.
Chama Na Tradição.
Isso.
Completamente na unha. Eu até ofereci pra gravadora. Aí o cara tá me ouvindo em casa agora, tá falando, pô, você é todo independente, como assim ofereceu pra gravadora? Mas eu venho de uma geração que, na minha cabeça, um músico pop, a gente exerce o pop na indústria, na loja americana, no shopping center, é ali que tem a divindade do pop, como os Stones, os Beatles, o Hendrix, o Dylan, os Tropicalistas, o Clube da Esquina, sabe? Toda essa gente veio da indústria.
Claro.
Então teve um momento que tinha espaço na indústria para ser louco, criativo, libertário, inventor, sabe?
Isso.
E eu acreditava. E no Mulheres, o André, eu e o André, eu acho que a coisa que sempre uniu a gente, ainda une hoje, que a gente voltou, é que a gente acha que a música, a gente tem que fazer música doida, louca, divina, e ir pro varejo, cara. Tem que custar um centavo, né?
É... Você acha que tá mais fácil hoje?
Mais fácil de atingir o povão?
É.
Não, hoje tá impossível. Um centavo é o que o Spotify paga pra gente. Hoje tá difícil tudo. Parece que o Brasil... Parece que tem um abismo entre classes socioculturais, assim. Você não consegue tocar fora do bairro, assim, né? Aconteceu muita coisa nesse século novo aqui. Teve esses festivais... pelo Brasil afora, o Fora do Eixo, o Abrafim, que bem ou mal eles criaram um circuito, criaram um público, criaram um know-how, mão de obra, bandas novas que aprenderam a tocar, circular. Uhum. Isso é importante, mas o dinheiro para fazer um showbiz onde os independentes tocam e vivem de bilheteria, como um indie americano, né?
Sim.
Não tem, mas é natural, porque também... Hoje eu vejo o Brasil e falo, cara, não chegou o capitalismo aqui ainda. Nós estamos no feudalismo. Para ter showbiz, precisa ter a revolução industrial e depois o capitalismo. Nós estamos no feudalismo.
Entendi.
Então, Agora mesmo lá em Brasília tem senhores de feudo esperando para ver o que vai acontecer, né? E assim caminha a humanidade, né?
E sempre que um músico fala sobre isso, eu gosto sempre de lembrar, porque às vezes o cara tá ouvindo o programa e voltou do trabalho como funcionário público e tudo mais. O músico, o artista não tem 13º, não pode ficar doente,
não,
né? Não tem uma porção de coisas que o país dá para outros tipos de trabalhadores. Então é um agravante, né?
Nosso sindicato também não ajuda muito, né?
Mas sabe que o que eu vejo, o ano passado eu participei de uma mesa na Sim São Paulo. Sim São Paulo é a Semana Internacional de Música, que todo dezembro tem, agora no começo de dezembro vai ter de novo. Uhum. Eu estava numa mesa lá para falar sobre a profissão de músico. O Alexandre Matias é que coordenava.
Sim, trabalho sujo.
Trabalho sujo. E ele estava fazendo o trabalho sujo honesto dele, tá? Porque tem caras que fazem um trabalho honesto.
Não, sujo. O Alexandre Matias é muito legal.
Bacana.
É.
E aí na conversa tava a Karina Burr, tava o Thiago Petit, tava o seu colega China Man.
O China é demais.
Tava o meu filho Martim, do Terno. E tava a produtora dos Garotas Suecas.
Ok.
E eles todos dizendo...
A Francine?
Isso.
Ah,
como
que demais.
Mundo novo, a intercambiabilidade, o download grátis, como é que as bandas se intercomunicavam, chegavam no Alasca e voltavam, e o escambau, de repente chegou... Eu tenho idade para ser tio de todos eles, tio avô quase, né? Aí eu pensei com os meus botões, cara, a cena é linda, a música que se faz é maravilhosa, a gente tem mais liberdade, a gente não tá debaixo da sola do sapato de uma major. Por outro lado, eu era o único cara ali que tinha 3 filhos, aluguel, tinha que ir no supermercado no fim do mês. Uhum. Então eu falei, tá, tudo é lindo, mas como é que vocês fazem supermercado? Se algum de vocês tiver um filho, como é que vocês vão criar?
Ixi.
Vamos dizer que vocês queiram comprar uma casa.
Uhum.
Aí todo mundo deu um silêncio geral. Uhum. Porque sendo só músico, você não consegue mais. Aí um falou, não, eu sou produtor de arte. Outro falou, não, eles são arquitetos. Eu faço locução de propaganda, escrevo texto, dou oficina, faço escambau, escrevo aqueles livrinhos da Folha sobre músico e tal. Qualquer negócio eu estou fazendo.
Uhum.
Não se iludam. Vocês, jovens, não tem dinheiro na música para você, durante 23 anos, chegar no fim do... Tudo bem, qualquer brasileiro pena para chegar no fim do mês. Agora, músico, cara, você tem que ter 2, 3, 4, 5 profissões, 7 bandas.
Isso.
Trabalhar no rádio, na TV, jornal, propaganda, cinema, teatro...
Ou ser um escolhido, um pensado.
Nem a livre iniciativa está te livrando, né?
Olha, se a gente pensar em artistas brasileiros, o Drummond, o Manuel Bandeira, o... sei lá... um monte desses poetas fodorosos, todos tinham um emprego público, né?
É.
Porque a arte não segura.
Matoso.
Não segura, então... É aí que eu digo que o país não é pejorativo, nem dizer, pô, o Brasil é uma merda. Não é, o Brasil é maravilhoso, mas nós não temos capitalismo suficiente para a arte se manter com as suas próprias pernas. Então, todo mundo tem que se virar. Então, o que é diferente? Quando a gente quer virar músico, ou pelo menos na minha geração, né? A gente pensa no... Eu pensava no Elvis, né? Só que o Elvis é americano. Eu fui para Memphis uma vez e fui ver a casa do Elvis.
E aí?
Pô, cara, é igual essas casas velhas do Sumaré, não é uma mega mansão. E Memphis era tipo uma cidade pequena, 8 horas da noite já não tinha mais movimento. É uma cidade simples. Aí eu penso, um país como os Estados Unidos, né? Uma cidade relativamente quieta e mansa como Memphis, pô, tinha Sun Records, gerou um monte de música.
Sim.
Ou Seattle. Seattle é lá no bico dos Estados Unidos, né?
Só chove.
E de repente, esses centros menores do que Nova York e Los Angeles, eles conseguem ter um giro de dinheiro que possibilita uma cena se sustentar.
Mas Seattle foi um surto, né? Seattle foi um surto.
Sim.
Seattle já tinha proporcionado o Jimi Hendrix.
É verdade.
Né? Mas aí, com o lance da Sub Pop e do movimento grunge, Seattle foi um surto ali, foi um surto.
Mas, por exemplo, em 98, a gente tava duro lá em casa, eu tinha acabado de fazer o Mergulhar na Surpresa aqui com Daniel. O Daniel Zafran.
Uhum.
Aí acabou o disco. O pai da minha mulher deixou uma grana, morreu, deixou uma grana. Uhum. Falei pra minha mulher assim, pô, me empresta esse dinheiro que eu tô devendo o disco lá, cara. Me deixa eu pagar o disco. Ela falou, não, nós vamos torrar esse dinheiro. Nós fomos pros Estados Unidos.
Uhum.
E nós fomos, foi quando a gente foi em Memphis, Nova Orleans. Torramos o dinheiro e voltamos pra penúria. Mas nós demos uma... Nós caímos on the road nos Estados Unidos.
Que legal.
E um dia eu tava em Nova Orleans com ela, a gente entrou numa loja de disco. que só tinha discos de Nova Orleans. Porra, uma loja grande, do tamanho da Livraria da Vila em São Paulo. Quem conhece São Paulo assim?
Cajun.
E aí, tava tendo um lançamento de um cara, Genot de la Fosée. Uhum. Era Zaideco, Cajun. O cara é sanfoneiro rock and roll em francês. Aí eu fui, vi, pô, fez um show, aquele show bem mambembe que a gente faz aqui nas pequenas lojas de disco também, tal, na Baratos, mil vezes. Eu lembro de ver o Fellini numa galeria daquela uma vez.
Uhum.
Aí eu falei com o cara, e aí, como é que é? Eu sou músico independente brasileiro, como é que é ser independente nos Estados Unidos? O cara sacou do bolso um caderninho, uma brochura impressa, um programa. Ele tinha, nos 6 meses seguintes, isso era no mês de junho, nos 6 meses seguintes, ele tinha tipo 90 shows.
Ele tinha um circuito.
Então ele ia pra Knoxville, Indiana, tocar no centro comunitário.
Califórnia.
Cidades pequenas e médias que tinham college radios, ou rádios independentes, rádios públicas, centros comunitários, enfim. O Brasil, a gente tem 200 milhões de habitantes e o público que compra os independentes deve ser o quê? 5 milhões, 10 milhões? Tô chutando. Mas deve ser por aí. Uhum. Os Estados Unidos eles têm 300 milhões de habitantes, mas o público que compra é 250 milhões. Então, é aí que eu digo que o capitalismo não chegou aqui. E para chegar, não é só distribuir o dinheiro, porque nos governos do Lula até se distribuiu um pouco de dinheiro.
Sim.
Né? Criou a tal da classe C, que já é um alento. Mas precisa ter educação, precisa ter escola, muita escola.
Mas você conhece alguma college radio no Brasil?
Mas tinha a Anhembi Morumbi, como é que era o
tinha
nome da rádio?
Brasil 2000.
Brasil 2000, é.
Mas daí não deu certo o negócio, não deu certo. E contaminou o negócio, os caras cortaram. Tinha uma college radio em Porto Alegre, na verdade no interior ali do Rio Grande do Sul, que o Jimmy Joy,
guitarrista. Ah, você ainda tá lá, Unicinos, não?
Unicinos, é isso?
É o Jimmy Joy, tá lá.
É, o Jimmy Joy.
Maravilhoso, Jimmy
Joy. É a única que eu conheço.
Sabe
é a única.
Que...
Agora, não falta universidade no Brasil. Não falta universidade no Brasil. Mas qual que é o interesse dessas universidades em acrescentar em cultura? Não, eles querem te dar um diploma, não, né? É, virou uma indústria meio feia.
Falta
virou uma indústria
ensino
terrível.
Fundamental.
Não, para começar primeira no colégio. Oitava. No colégio o cara já é assim. Você não vai aprender as ciências e a literatura. Não, você vai aprender como passar no vestibular. Começa dali, começa desde cedo. Quando você chega na faculdade, a faculdade é um pequeno supermercado. Você tem lá seu carrinho, você vai enchendo de produtos, e no final eles te dão um diploma e fala assim, ah, agora se vira, amigo. Então, não dá para contar com as college radios no Brasil.
É, não,
seria maravilhoso.
Não só as college radios, mas eu fico pensando...
Já seria um circuito, você entende? Quantos shows eu lembro nos anos 80, de shows na USP e tal, era uma coisa muito legal, né, cara?
Nos anos 80...
Você deve ter tocado muito lá.
A gente tocou muito em centro acadêmico.
Uhum.
Nos anos 80, pelo menos ali pra gente, no Mulheres, não tinha cachê. Não tinha SESC, então não tinha cachê.
Uhum.
Não tinha virada cultural, não tinha cachê.
Só.
A Secretaria de Cultura não era... No SESI, não tinha um monte de show desse, era tudo na UM. Então, tipo, vamos pra São Carlos, tá, vamos pra São Carlos, o centro acadêmico vai fazer, vai. Não é dinheiro da USP nem da Federal. Era assim, nós vamos vender um monte de cerveja.
Isso.
O show acabava 1 da manhã, a gente ficava até as 4 da manhã esperando vender toda a cerveja pra pagar a gente.
Isso.
E assim caminhava uma. Era,
vocês eram jovens?
Era livre iniciativa. Não, mas, cara, eu tô velho e eu vejo que nem o cenário de São Paulo.
Uhum.
Eu acho que o que segura a novidade, a riqueza, são as pequenas casas. Um pouco maiores, um pouco menores, mas são as casas independentes.
Uhum.
Né? As instituições, elas trazem o que é mais consagrado ou o que é tão maluco que precisa de uma instituição segurando.
Geralmente financeiro, né?
É.
Um banco...
Ó, vamos pôr a coisa claramente.
Claro.
Por exemplo, o Itaú Cultural,
uhum,
eles têm uma curadoria interessante.
Sim.
Eles sentem o cheiro da música da cidade. Mas primeiro tem que tocar no Puxadinho, no Mancha,
claro.
Ou tocou no Astronet.
Mas tocar no Mancha é legal, né?
Maravilhoso.
No Puxadinho também é legal.
Todos esses lugares, na Serralheria,
sim,
na Francisca.
Isso.
O problema, e aí, engraçado, né? Eu vim aqui falar de música, de arte, só vou falar em dinheiro e na falta de capitalismo.
Não, a gente tá fazendo política agora, isso é legal.
Nós queremos trabalhar,
claro.
Nós não queremos ganhar lei de incentivo, uhum, nem cachê, nós queremos ganhar bilheteria e direito autoral, cara.
Isso,
né?
Isso.
É, mas esse dinheiro não, ele precisa girar.
Uhum.
Ele girar, precisa ter público consumidor de arte. Para ter público consumidor de arte, precisa ter escola boa e massiva. O professor precisa ganhar bem.
Isso.
Sabe? Na hora de distribuir riqueza, não tem que mandar o dinheiro para Vale do Rio Doce, para uma empreiteira. Tem que fazer escola pública com, uhum, professor, uhum, pá, sabe? É isso. Ó, o Brasil vai ficar igual, vai ser perverso até o fim dos tempos, até a morte do último mortal. Se não tiver a maldita escola boa, libertadora, é o fim, cara. Não dá pra ser artista sem escola.
Enquanto isso, na vida real, a gente vira Sesc dependente, é isso, né?
É, e agora que o dinheiro tá curto mesmo pras instituições...
Até pro Sesc. Cortaram umas asinhas do Sesc ali, né, ultimamente.
Como o Brasil se cortou, está sendo cortado, retalhado, uhum, né, com essa crise política. Mas é natural, eu acho assim, o Sesc, o Itaú, todos os institutos são uma coisa boa, só que a gente não pode depender deles e nem da lei de incentivo. É uma coisa que se diz hoje em dia, não é sustentável depender das instituições.
Sim.
Porque elas podem sofrer mudanças políticas ou de algum viés financeiro ou de curadoria, né? Acho que um artista tem que dar um jeito. Meu, a gente tem que lamber o chão por aí para se virar, para ter um pouco de independência na cabeça. Não é fácil, não é fácil.
Posso te pegar de surpresa?
Ai, que medo.
É o seguinte, em 98 vocês lançaram o primeiro disco, né? Vocês dois em parceria,
isso,
né? E o disco chama-se Mergulhar na Surpresa.
Mergulhar na Surpresa.
Vocês podiam fazer uma música pra gente desse disco? Peguei vocês de surpresa.
Vamos fazer o modão de Pinheiros?
Aqui é outro arranjo.
Ah, não. É, você, que tá mais na tua mão aí? Daniel Zafran, o pianista Daniel Zafran. O que cair de instrumento na mão desse cara, esse cara traduz.
Impressionante.
Ele é o Google Translator Player. Foi no bairro de Pinheiro que eu me entreguei por inteiro para uma linda moça que descia a reboa. Ela entrou no Henrique Chama, eu logo perdi a calma, virando na Teodoro, eu falei, eu te adoro. Respondeu-me, deixa disso, na Benedito Cali. E eu fiquei chorando à toa na calçada da rua Lisboa. Mas a sorte foi bacana. Cristiano Viana, vi alguém descer contente desde a capote valente. Era moça que se fora, que voltava da João Moura. Nós ficamos apaixonados, fomos pra Doutor Arnaldo. Então falou, vem cá que o caso é sério, vem aqui comigo para o cemitério. Eu disse, minha pequena, comigo não tem esquema, ou nós vamos pro cinema, ou pra Vila Madalena. Tchau, tchau. Então sumiu e me deixou mal. Eu desci correndo a rua Cardeal, fui me arrastando a pé e emboquei na Sumaré. Aí eu fui pro Itaim, se ouviu falar em mim. E é por isso que as pessoas mudam de bairro. E é por isso que as pessoas mudam de bairro. E é por isso que as pessoas mudam de bairro.
Cara, muito bom.
Pra vocês, mano, de Pinheiros, do Itaim, do Rio, de Belém, de Porto Alegre.
Sensacional.
Mudem de bairro.
Sabe que eu sou meio nômade, né? Eu sou praticamente um cigano, né? Cambuci, Rui de Ramos, São Bernardo, Pinheiros, Sumaré, Alto da Lapa, Paraíso, Morumbi. Sério, eu não consigo ficar num lugar assim, eu vou viajando. Você é assim também, Maris?
Não, eu sou. Você é residente? Sou enraizado. Enraizado.
Qual bairro que você mora?
Eu moro entre Pinheiros e a Lapa, ele está há muitos anos lá.
Entendi.
Mas eu fui criado na Vila Olímpia. Quando eu era pequeno, a Vila Olímpia era um brejão.
Sim.
Joguei
claro.
Muita bola na rua.
Final da Bandeirantes ali?
Ali entre a. Perto da, onde passa a Juscelino Kubitschek?
Sim.
Ali passava um rio.
Sim.
E era tudo de terra. Minha casa. As casas na Vila Olímpia eram casas de casais novos que estavam começando a vida ali.
Uhum.
Os velhos moravam no Cambuci, no Belém, no Brás, sim, né? Na Aclimação, outros bairros, Lapa, Pinheiros.
Santo Amaro.
E ali era tudo rua de terra, jogava bola na rua.
Sim.
Os maloqueiros, a classe média, viviam juntos, era um outro mundo.
Rudy Ramos era muito
assim.
Faço
ideia.
É verdade, era verdade.
Ideia.
É verdade. E o Daniel, você.
Do Bom Retiro.
Você é do Bom Retiro, né?
Eu era do Bom Retiro. Agora...
O Daniel. Você toca com o Maurício, mas toca com mais pessoas, né?
É, eu tenho feito ao longo desses 35 anos.
Só 35
anos? Só 35 anos.
Tá próximo de se aposentar?
Muito próximo, assim, com uma gorda aposentadoria, como todos os músicos com mais de 35 anos de serviço.
Isso.
Realmente, você pode ver assim, estão todos morando bem.
Estão todos morango.
Morango.
Estão todos morango bem.
Estão todos morango bem.
Exatamente.
É melhor a gente mudar de assunto.
Mas você vive de música.
Eu vivo exclusivamente de música.
Sim, não é mole não, né?
Não, nunca foi.
Não, né?
Nunca foi. Eu toco com outras pessoas também, faço. Me aventuro. A dar aulas.
Sabe que eu já cheguei a dar aula de violão?
Sim.
Eu dei aula de violão
também.
Nos anos, deixa eu ver, nos anos 70. Eu era assim, tinha uns 16 anos tal. Eu dava umas aulas de violão pros amigos, assim, tal, pras gatinhas. Né? Tinha uma gatinha, Maurício. Eu comecei a dar aula pra gatinha. Ela meio assim, cocatinha, assim, meio surfistinha. Gatinha, velho. E ela ia lá em casa. E eu falava assim, então vamos lá, né? Ré maior. Ó, assim, ó. Dedinho aqui, vamos lá. E me apaixonei pela aluna.
Quando um cara fala que deu aula pra uma cocotinha.
Foi maravilhoso, cara. Eu sou velho, né? Enfim. Ela falou assim, eu não posso mais te pagar. Eu falei assim, mas que pagar pra quê? Fica aí e tal. Teve um momento, não sei se você passou por isso, Daniel. Tive um aluno que eu falei, depois da segunda aula, eu falei assim, olha, amigo. Eu não tenho competência para te ensinar. Procure um outro professor mais competente que eu. Eu abri mão do cara. Não tinha condições ali, velho. Depois ele virou empresário de futebol. Muito louco isso, né? Mas ele tem uma loja de música lá na Teodoro. Olha só. Amigos, você, depois, na sequência da sua carreira, você gravou discos não autorais também.
Eu gravei dois, assim, depois
canções
de mulheres.
Que um dia você assoviou. Sensacional isso, cara. Isso é uma ideia fantástica, velho.
Sabe por que apareceu? Assim, tinha um monte de música, ou mesmo de artistas, que eu odiava.
Uhum.
Odiava.
Mas
que
não sabe a cabeça?
Eu cresci ouvindo rádio. Quando eu era pequeno, não tinha vitrola lá em casa.
Uhum.
Então, até eu ter uns 12 anos de idade, eu ouvia rádio. Rádio é uma putaria. Você ouve tudo que
sim.
Antigamente, o rádio era mais plural, tinha mais repertório.
Uhum.
Então, você Você ouvia os caras que você gostava e os que você não gostava você ouvia também.
O que você ouvia de rádio? Difusora, Excelsior?
Oh, quando eu era bem pequenininho, lá em casa, na minha casa tinha... Antigamente tinha rádio em tudo. Tinha um rádio do lado da cama do meu pai, tinha rádio no banheiro, tinha rádio na cozinha.
Tinha ondas curtas?
Onda curta, tinha tudo. Só não tinha FM.
Isso.
A primeira música que eu lembro de ouvir era aqueles cantores de ébano. Ô, leva, eu também quero ir. E Big Hero. Lá em casa tem um Big Hero.
Isso.
Aí Beatles pra chuchu e muita Jovem Guarda, né? É, eu vi o programa na televisão todo domingo.
Patrocinado pelo Bolo Puma.
Era o Bolo Puma?
Era o Bolo Puma.
Nossa senhora. E muita música italiana também, né?
Ah.
Gianni Morandi.
A gente assistia os festivais, né, na televisão.
Festivais, a televisão era super importante para formar a orelha.
Era legal, não era, Maurício?
Tinha a Jovem Guarda no domingo, tinha o Sino da Bossa na quarta.
Isso.
Os festivais.
Tipo o programa do Moacir Franco.
Moacir Franco tinha o Astros do Disco, Chacrinha, Bolinha. Então, ia passando um monte de coisa. Então, eu tinha uma memória. Eu acho que as coisas que a gente ouve quando é criança, elas grudam na alma da gente e não dá pra gente se esconder delas. Então,
inclusive comerciais.
Inclusive comerciais, sim, especialmente. Então, um belo dia você tá tomando banho, você pega e canta uma música inteira. Você odeia
depois
a música, não gosta.
Depois de um sono bom, a mamãe prepara.
Sim, mas às vezes você... Por exemplo, eu gravei lá... Eu tinha bronca de uma música que tocou muito, era Meu Mundo e Nada Mais, do Guilherme Arantes.
Quando eu fui ferido...
E eu gravei essa aí.
Você gravou?
Porque assim, aí um dia eu tô tomando banho e começo a cantar essa música. E ela veio inteira. E, pensei, que legal.
Um dos primeiros sucessos do Guilherme, né?
Duro, umas canções como essas, você pensar, a gente é artista independente, a minha própria música, eu cantei umas 100, 200 vezes. Uma música como essas, eu ouvi 1000 vezes.
Isso.
Ela é muito mais presente na minha mente do que uma música minha.
Muito.
Então eu fui atrás dessas músicas que a minha mente... Que o meu subconsciente mandava eu cantar e o meu consciente negava ela. Então fui só gravar a música da lembrança.
Mas é uma bela música.
Super
eu
legal.
Gosto
não,
dessa música.
Agora eu penso que não só ela é muito legal, como é um jeito de você filosofar, legal, pensar na vida para as multidões, cara.
Uh-huh.
Isso é uma riqueza do pop, do comércio.
Isso.
Comunicação tem a ver com tornar comum a todo mundo, comunidade, né? Com tornar a coisa comum a todo mundo. Então, no fim, o jeito de você falar na vida, de ser existencialista, metafísico, político, eu acho que ele está no comércio. A gente no pequeno gueto, o século XXI é de muito, muito, muito pequeno grupo. É diferente.
Sim,
o mundo está mudando.
Compartimentou bastante.
Eu não consigo entender completamente ainda. A transformação está acontecendo. Mas antigamente tinha os grandes ídolos e eles operavam mudanças no comportamento das pessoas.
Sim.
Né? Então a indústria era importante para isso, para levar novidade, para levar pensamento, filosofia. E essa música do Guilherme Arantes é isso. Quer que a gente cante aqui?
Você tem amanhã?
Se eu conseguir lembrar a letra, sem o chuveiro ligado é difícil, mas com essa falta d'água... Vamos lá, Daniel. On drums, Daniel Zafran. Me ajuda aí, Daniel, pelo amor de Deus. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia. Como era depois?
Só sobraram restos.
Boa.
E eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha.
Todo mundo,
até a segunda voz,
mundo,
hein?
Todo mundo.
Hoje estou mudo, estou mudado. Amei a noite, amei a luz, sonhando. Daria tudo por um modo de esquecer.
Eu queria tanto estar
no escuro do meu quarto. Amei a noite, amei a luz,
sonhando.
Daria tudo por meu mundo. Nada mais.
Ah, sensacional.
É, assim por diante,
é maravilhoso, não é maravilhoso?
Maravilhoso.
O que mais você gravou nesse disco?
Eu gravei.
Super pop, assim. Eu Dalton, falo super pop no meio da Luciana de Mendes. Dizer muito pop.
Nossa, super pop.
É Dalton. Muito pop.
Vamos ver se eu lembro a letra. Alô, Niterói! Se algum dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Se um dia eu chegar muito estranho, não sei se eu tô trocando a letra, mas é algo assim. Deixa essa noite andar de nosso banho. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho.
Isso fica. Gravei isso fica muito.
Gravei música italiana.
Sei.
Gravei Gianni Morandi. Gravei Adoniran. Gravei Lamartine Babo. Gravei Erasmo.
Erasmo? Mas do disco Carlos Erasmo?
Não. Isso eu tava falando. O Martim, meu filho, aquele magrelão que toca no terno.
Uhum.
É engraçado. Nós dois somos fãs do Erasmo.
Eu também.
Só que eu conhecia o Erasmo que eu ouvi na Jovem Guarda.
Claro. Não,
ele conhecia o Erasmo
obscuro, né,
dos anos
gente.
70 pra frente.
É, louco
porque
isso.
Porque eu não sei nem o que eu tava ouvindo nessa época.
Mas ele conhecia na pesquisa, né?
A molecada curte muito o que os caras da Jovem Guarda foram fazer depois. O Rony Fon tava com os Mutantes.
Isso.
E os caras da idade da gente, a gente viu o Jovem Guarda. Então era o Rony Fon cantando a praça, né?
Mesmo
eu gravei a praça também.
O Roberto Carlos, por exemplo, tinha a lança da Jovem Guarda, mas quando ele virou Soul Music, hoje em dia eu acho mais legal até. Eu gosto mais do Roberto Soul do que o Roberto Jovem.
Eu gosto dos dois. Tem muito Roberto. Sabe que uma vez eu fui de carro pra Bahia, quando meus filhos eram pequenos,
uhum.
e a gente parou em Cachoeiro de Itapemirim.
Uhum.
Eu falei, nós vamos lá ver a casa do Roberto Carlos.
Ela
a casa tá vazia,
lá?
Mas tá intacta.
Tá.
Eu falei, vocês beijem esse chão sagrado. Quem for, quem abraçar o pop, que leve esse fluido. Porque é importante.
Sem dúvida que sim.
Ir pra Cachoeiro de Itapemirim.
Mas você também ouviu muito Mutante, né?
Cara, eu tava lembrando outro dia, quando a gente tinha uns 9, 10 anos, virada pros anos 70, né?
Uhum.
Classe média e tal. Meu pai, uma vez levou. Antigamente, não tinha produto brasileiro. Então, descolava as coisas de contrabando. Calça Lee americana, disco, livro, um monte de coisa. E o meu pai, no contrabando, descolou um gravador cassete. E aí a gente foi no shopping center Iguatemi, que era o único shopping center que tinha. Tinha uma loja de disco chamada Hi-Fi.
Claro, eu ia sempre.
Hi-Fi.
Tinha as cabininhas com os fones de ouvido.
Aí a gente chegou lá e a gente falou, a gente queria comprar 3 fitas cassete. O que vocês recomendam?
Uhum.
Aí o cara falou, tem essa aqui. Era Led Zeppelin 3.
Oh.
Aí tem essa aqui, Mutantes, Jardim Elétrico. A gente tinha 10 anos. E uma outra chamava Sugarloaf, a banda.
Sim.
Era uma banda de grude lá.
Sim.
Spaceship Earth era o nome do disco. E são as 3 fitas cassete que eu ouvi durante uns 6 anos
que
sem parar.
Que demais, cara. O Jardim então, Elétrico é foda.
Então, antes veio dali, dessa primeira fita cassete, e tinha o programa na televisão Divino Maravilhoso.
Isso.
Que era o programa do Gil Caetano, e os Mutantes eram a banda de apoio.
Isso.
Nos festivais também. Mas ouvir os Mutantes, não é que nem agora que se ouve num culto. Eu vejo a geração do Martim, é mesmo, ouvir Mutantes adulto é uma coisa. Só que a gente ouvia Mutantes com 9 anos de idade.
Exatamente. Você top.
Eu ganhei o compacto de
Top Top, que no outro lado tinha It's Very Nice pra Chuchu.
Uh-huh.
E foi o primeiro disco dos Mutantes que chegou lá em casa. E eu ficava ouvindo as duas músicas. Eu virava o disquinho e ficava ouvindo. Então essas músicas estão aqui dentro, estão no meu consciente. Mas eu lembro que eu lembro de ver o pretenso casamento de Rita Lee, Arnaldo, na Hebe Camargo. Lembra disso?
Tinha umas coisas dessas, né?
As coisas da Hebe Camargo, né, cara? A Hebe Camargo era legal, né, cara? Ela levava os caras, os artistas de Terra de Gigantes. Ela levou um cara de Terra de Gigantes pra entrevistar. Eram umas coisas muito inusitadas, né, cara?
A Hebe sempre... Eu acho que... Bom, quem é admirador da cultura pop, tem uns caras... Se você acredita que é no pop, na indústria do pop ali, que você traz novidade pro mundo, a Hebe era um fórum, cara.
Ela.
Eu lembro de ter programas Que é o Padre Charbonneau e o Hélio Ribeiro. Aí vocês procurem no Google, na Wikipédia, quem são esses dois caras. Pra falar sobre aborto, pra falar um monte de coisa. Sim. Em 1968, 69.
Ao mesmo tempo levou o Uri Geller pra entortar colheres.
Uau.
Né? Lembra disso? Lembra? Eu fiquei em casa. E Daniel, consertar relógio. Eu fiquei em casa com a colher.
Todo mundo ficou.
Tentando entortar a colher. Eu falei assim, por alguns momentos, eu achei que consegui. Isso é que é o pior. Não é incrível, cara? Isso é incrível. Isso é muito foda. Muito Uri Geller, muito foda. A gente vai chegar no terno, mas antes eu queria falar de um outro disco que você fez, que é o Pra Marte.
Tá.
Que daí, assim, você fez esse disco de covers, de versões, né? Uhum. E na sequência, assim, acho que, deixa eu ver, uns 4 anos depois,
isso,
talvez.
Isso.
Você já quis gravar um disco solo?
No Dura não fazia disco autoral desde 98. Então eu levei 9 anos sem gravar. Que tava uma fase ruim, sim, hoje todo mundo quer ouvir autor. Essas casas pequenas de São Paulo, elas privilegiam autor. Isso é uma coisa que vem de uns 10 anos pra cá, vem do Baixo Augusta. Sim. São Paulo caiu no gosto do Brasil. Uhum. Essa coisa, a música indie, essa música assimétrica, mais agressiva de São Paulo, né? Sim. Então o autor tá em alta agora. Mas nos anos 90 não tava. Ninguém queria ouvir um disco de piano e voz, como eu gravei o meu na surpresa. Então eu tava meio quieto, coçando meus piolhos sozinho. Aí, tipo 2005, eu comecei a fabricar o Pra Marte. E eu pensei, olha, não tá fácil. Ninguém tá muito afim de ouvir autor. Então eu vou fazer um disco no idioma paulistano, no dialeto paulistano. Como se fosse pra eu mesmo ouvir.
Okay.
Como se eu tivesse numa ilha deserta e jogasse uma garrafa assim. Podem pegar ou não. Eu tava muito pensando, tava muito sozinho, não tava vendo um circuito ali, né? Uhum. E aí eu fiz esse disco. E pra minha surpresa, ele... Estava surgindo uma cena aqui em São Paulo, de artistas paulistas e não paulistas. Pernambucanos e gaúchos, especialmente, sempre tiveram uma força aqui em São Paulo.
Sim.
E gente forjando o Baixo Augusta,
é Júlio verdade.
SP, acho que dali estavam vindo Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Rômulo Frois, a Karina Burr. Estava chegando um monte de gente que nesse começo de década ia estar... dando as cartas aqui. Tava se criando um cenário.
É.
E, casualmente, agora eu entendo isso, mas na época eu não sabia. Esses caras me ouviam, né? E eu acho que eles me botaram um foco em cima do meu trabalho. Então não é que eu tenha um público enorme, mas eu sou mais conhecido agora graças a essas duas últimas gerações. A geração do Kiko Dinucci, que são os caras que estão com uns 30 e poucos anos.
Sim.
E a geração do Martim, que são os caras que têm uns 20 e poucos anos.
Você, então, você é um cara que, assim, que, você é um cara, um dos ocupadores ali da Casa de Francisca, por exemplo. Que é um projeto sensacional, né, cara? E parece que vai crescer, né?
Vai crescer. Vamos ver como é que o mercado absorve. Eu acho que o Rubens lá da Francisca está sendo ousado.
Eu também?
Não é fácil que ele vai fazer, uma tarefaça mesmo.
Mas pelo que eu vi, é um projeto maravilhoso, né, cara?
Maravilhoso.
No centro de São Paulo. Né?
Você vê, o centro está crescendo, o centro tá voltando a. Eu vejo uma moçada instalando empresas, coisas de pensamento, de design, de comida, estão indo para o centro. Né?
É louco, né?
Por sinal, quinta, depois de amanhã, hoje é terça, quinta, eu vou estar lá no centro, no Cultura e Mercado, que é comandado pela Alice e a Mônica, que são as comandantes também do IA Diário. O IA Diário é um site super legal, é uma agenda de São Paulo que dá tudo o que acontece no dia, por isso que é diário. Então você clica lá no IA Diário, tudo que for acontecer hoje está lá. Amanhã, chega meia-noite, vira. É super legal.
Tá no Twitter e tal?
Tá tudo, Twitter.
Como é que chama? Arroba?
Arroba Uia Diário. Uia Diário.
Uia.
Uia Diário.
Uia Diário.
É.
Uia Diário.
E elas comandam também uma outra parada chamada Cultura e Mercado. Uhum. Elas querem, tipo, quinta-feira agora, 7h30 da noite, tem uma conversa sobre rádio lá. Vai ter uma pá de gente, eu sou um dos pá de gente. Vira e mexe, elas estão conversando lá sobre como é que sobrevive de música, sobre lei de incentivo, se é importante
legal
ou não. Essas caras viram o mundo de cabeça para baixo. E tem muita gente fazendo isso.
Sim.
E muitos dessa molecada inquieta está se mudando para o centro, seja para morar, seja para trabalhar. Então, e eu acho que essa prefeitura do Haddad pode ter mil problemas, mas eu acho que é uma prefeitura sensível para essas coisas que chamam a atenção dos moleques.
Sim, tem vários encontros no Centro Cultural São Paulo, né?
É, o Centro Cultural São Paulo, essa Sim São Paulo, que é a Semana Internacional de Música,
uhum.
Eu acho que a virada está mais engajada. Eu acho que eles têm um feeling, né? tem um entendimento de que São Paulo tem uma cara, um pensamento moderno, mais jovem, né? Que, assim, eu acompanho, eu peno para acompanhar.
Mas... Eu tenho visto coisas na Praça do José Gaspar. Tem o Paribar ali. Eu saio pra pedalar no domingo, vou tomar café da manhã no Paribar, tá tocando uma banda de jazz. Daí você vai ali na galeria do lado e tá tendo umas coisas bacanas ali também. Então, assim, isso é legal, né, cara?
É super legal. Inclusive, não que eu queira fazer propaganda, mas já tô fazendo.
Ok.
Vou passar a tocar. Você perguntou a profissão do músico aquela hora. Então, assim, a gente tem toda hora que tem que se virar, né? Como o Maurício lembrou bem, assim. E uma das viranças que rolam é tocar em casas, tocar em restaurante, tocar em casa de show.
Sim.
E justamente agora, dia 24 de novembro, vai rolar a reinauguração da música ao vivo num restaurante super charmoso que tem ali na frente da biblioteca Mário de Andrade.
Ah.
Que é o Ramona.
Claro, o Ramona é demais, cara. Então,
a gente vai tocar lá.
Vai tocar no Ramona?
Vou tocar no Ramona.
Tem um piano, Ramona. Então, né?
Não, mas eu vou levar o teclado, vou estar em companhia dos meus amigos. O Cláudio Faria, trompetista da...
Trompetista.
Super trompetista da banda Metalurgia.
Claro, conheço. Lógico.
E o querido Igor Pimenta, no contrabaixo, que gravou um trabalho lindo com o Neymar Dias, violeiro. Fizeram juntos um projeto chamado Come Together Project, que eles fazem músicas dos Beatles só de contrabaixo e viola caipira. O negócio é maravilhoso. Então,
que legal.
A gente montou um triozinho. Eu, Daniel Zafran, Cláudio Faria no trompete e Igor Pimenta no contrabaixo. Vamos estrear dia 24 de novembro agora no centro de São Paulo, no charmoso centro de São Paulo.
Então, você está falando desse renascimento. Sabe o Rodolfo Strotter?
Uhum.
Então, o filho do Rodolfo...
Vou tocar com ele domingo. Vou tocar com ele domingo no show Cantautores, no MASP, às 16 horas.
O menino é um pequeno gênio, né? Um pequeno gênio.
Muito bacana.
Veio aqui com o contrabaixo.
Maravilhoso.
Com amigo, enfim, daí a gente vai trocando essa ideia de que, assim, tá rolando um circuito de jazz em São Paulo, né, Leandro? A gente até mencionou o Jazz no Fundo. Né?
Sim.
E outras casas. O Teta e tal. Tá rolando essas coisas.
É aquilo que eu tava falando. Se por um lado a grana não tá farta, mas a iniciativa tá. Em algum momento as coisas vão se explicar.
Uhum.
Mas tem vertentes rolando. Pode ser o jazz, o cantautor, os autores estão rolando, o rock and roll tá rolando.
Sim.
Não sei, o dinheiro tá pobre, mas o momento tá rico. Se produz muita arte.
As pessoas estão fazendo, né, cara?
Exatamente, as pessoas estão produzindo. Dinheiro não tem, mas muitas iniciativas, né, e vontade
iniciativa
bastante,
e vontade.
Vontade política, né? Vontade política de juntar a rapaziada e falar assim, olha, vocês fazem um som, então chega aqui, vamos parar de choradeira e vamos tocar, mostrar o que a gente sabe que uma hora vai acontecer. Ainda que nada aconteça, você tá ali produzindo.
Sim.
Tá lá contribuindo.
E o pessoal fica me perguntando, cadê o rock? Cadê o rock? Morreu? Tá, eu falo, não morreu não, velho. Você que não tá achando o rock. Você que tá no cemitério, velho. Sai por aí, você vai ver. Por exemplo, o pessoal do Terno. Tentei trazer os bonecos aqui, ainda não consegui, vou trazer. Mas a gente trouxe o Mustache e os Apaches.
Super legal.
Sensacional. Super legal. Os caras começaram tocando em bar mesmo, na rua, assim, saindo. E aí gravaram um disco maravilhoso, assim, e tem, não são só essas, tem um monte de banda.
Tem um monte de banda boa, cara.
Um monte de artistas se expondo, né?
É.
A gente tem que ir atrás.
Tem que ir atrás.
Não espera ter vendo o roteiro do jornal hoje, que não vai rolar, entendeu? Não,
sabe onde tem? No tal do IA Diário, cara. Esse IA Diário, recomendo loucamente. É uma agenda interessantíssima de São Paulo, dá uma varrida total. Especialmente, fala as coisas mais oficiais, mas ela dá uma bela... varrida nesse mundo independente, de festas, né? Que no duro, eu acho que esse florescimento que tem em São Paulo nesse momento, pra mim ele começa lá nos anos 90, com a cena Kluber.
Sei.
Que foi ela que botou a Augusta Glamurosa, a Fashion Week, a Fórmula 1, a Parada Gay, essas coisas todas botaram São Paulo mais interessante pros olhos do mundo. E como São Paulo é um lugar que a gente sempre teve uma porcaria de autoestima, né? A música da gente em São Paulo, a gente só se ferra. Uma vez eu tava num boteco tomando um café, colou um cara em mim assim. E a gente começou a conversar, o cara trabalhava numa concessionária da Volks. Ele falou, o que você faz? Ah, sou músico e tal. Aí o cara falou, pô, me explica aí, por que que Por que que músico paulista só se fode? Eu falei, como assim, né? Ele falou, pô, Adoniran, o trem das 11, ele, pô, tava assim com a mina, de repente, pô, tem que cuidar da mãe. Atropelou a muda, o Vanzolini, bateu a carteira, pô, o Racionais, o cara toma uma geral, por quê? Aí eu fiquei pensando, pode crer, né? No Rio de Janeiro tinha bossa nova, tá tudo lindo, céu, sol, mar. Em São Paulo a gente, olha, só entrava pelo cano.
Olha, né? não fala assim, né?
Não,
tem o lobo bobo que o cara também se, se dá mal.
Mas lá é uma exceção. Aqui é exceção. Curtiu
aquele,
cara,
rapaz que cantava São Paulo que amanhece trabalhando.
Esse era o hino de enterramento da Rede Tupi.
Mas como é que chama? Como ele chama? Pô, ele é famoso. Como é que chama?
Chama Billy Blanco.
Billy Blanco.
Mas ele é carioca.
Então, mas
né?
Esse é o Billy Blanco. Quando ele cantou essa música, colocou essa música, essa é a música de São Paulo. Falei, velho, pelo amor de Deus, cara, como é que você faz um negócio desse com a cidade? Você tá louco? Se você coloca São Paulo que amanhece trabalhando. São Paulo que não sabe, pelo amor de Deus,
mas
né?
São Paulo é um monte de coisa. É o Soboy do Kid Vinil.
Soboy é maravilhoso.
É um monte de coisa. É o Adoniran.
Mas depois
você
explica esse papo com o Billy Blanco em particular. O fato é que a gente queria ver mais uma música. Você pode tocar uma música do disco mais recente, Pra Onde Eu Tava Indo?
Pode ser, mas eu acho que já que a gente tá falando de São Paulo, deixa eu tocar uma música sobre São Paulo que tá lá no Pra Marte.
É?
É. Tá. Deixa eu. O Daniel conhece alguma do Pra Onde Que Eu Tava Indo?
Conheço.
Pra Onde Que Eu Tava Indo? Bom, então vamos pra onde que eu tava indo. Mais perdido, o disco quase chamou Mais Perdido do que Cachorro em Mudança. Mas pra onde que eu tava indo era mais foi. Parceria com o violeiro mineiro Chico Louro. Eu mandei a letra pra ele, ele pimba.
Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava.
Boto energia na mente, procuro a concentração. Onde que tá meu bilhete? Vasculho o bolso com a mão. E um turbilhão de lembrança nessa fração de segundo empurra meu pensamento pra outro tempo do mundo. Minha avó fritando um bicho, meu tio pescou lambari. A prima estuda sanfona, os mano lendo gibi. E eu carregando sonhos, possível realizar também. Não tô preocupado se é Deus quem vai comandar.
Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo.
Podia ser presidente para o Brasil defender. Trabalho, farra e justiça, assim é que eu ia fazer. Ou então morar na França e ter pinta de galã. Beijar Brigitte Bardot, beber com Yves Montand. Um astronauta famoso, viver no mundo da lua. Problema é eu morrer de medo, até pra cruzar a rua. Jogador de futebol, alguém já teve essa ideia. Vou tentar cuspe a distância numa equipe da Coreia.
Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo.
Generoso como eu sou, ser padre até que era bom. E todo dia na missa, beber vinho e comer pão. Ou dirigir caminhão, uma carreta gigante. Um amor em cada posto pra contentar o possante. Já sei, eu vou pra São Paulo. Eu tenho essa ideia fixa. Ter carro, terno, escritório. Ficar rico e comer pizza. Ter estresse e muita pressa. Ir no psicanalista. Casar com uma japonesa. Morar na Avenida Paulista.
Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Pra onde que eu tava indo. Pra onde que eu tava indo. Pra onde que eu tava indo.
Boa, Daniel.
Pô, você tem esse lance, né, de da cidade, de escrever a cidade, falar da cidade.
Eu não tinha me tocado que essa música também é sobre
isso. Cara, é muito louco. Pô, Em Barueri, em Paris é melhor em Barueri. Caraca, eu lembro dessas coisas, daí eu falo, mas esse cara é muito. Isso é muito urbano, né, velho? Isso é muito louco, cara.
Depois do Pra Marte, eu saquei que eu era mais paulistano do que eu pensava. Eu não tinha entendido nem o meu sotaque. Aí...
Eu vou ter que cutucar, você já foi pra Itaquera?
Cara, eu fui lá, mas não tinha ingresso.
Não tinha ingresso, velho?
A gente
eu
já tô aqui em Itaquera. A gente foi pra Itaquera, a gente inaugurou o Sesc Itaquera.
É verdade. É mesmo?
Inaugurou.
Verdade.
É mesmo?
Eu de sanfona, ele de saxofone.
Que demais, velho. Mas eu tava falando do time de coração do Maurício, né?
Com o Acrobático Fratelli, isso, lembra disso?
Fratelli.
Que barato.
Fratelli. Porque no, lá nos anos 90, eu acho, sim, 80, tinha uma onda aqui em São Paulo de circo-teatro. Tinha o Fratelli, sim, tinha um monte de gente.
Tinha o Circo Escola Picadeiro.
Os caras que vieram, sim, do Ornitorrinco lá.
É verdade. Mas me fala de Itaquerão. Me fala lá da, cara, Arena Corinthians. Fala que você não tá feliz. Fala que você já não tá gritando, é campeão. Fala aí, Maurício.
Eu sou de escorpião, com ascendente escorpião, a lua em escorpião, o rabo do escorpião, o catsu do escorpião. Então sou um tipo, às vezes, um pouco pessimista. E eu acho que aquele gol do Atlético Mineiro no último minuto, eu fiquei com muito medo. Eu tô com muito medo.
Medo do quê, cara? Já tá lá,
medo,
velho,
de tudo.
Relaxa. Eu sou São Paulino, velho. Olha a minha situação, cara. Olha a situação do meu clube.
Ó, vocês vão lá em Itaquera, vocês, uhum, não me façam... sujeira lá em Itaquera.
Eu vejo um cenário ideal, que é o Corinthians ganhar do Vasco, tá? Ganhando do Vasco. Daí é campeão.
Campeão.
Daí, bonde da Estelinha, bonde da Estelinha, bonde da Estelinha. Chega no jogo de São Paulo, todo mundo diz Estelinha, Estelinha, Estelinha. São Paulo vai lá, consegue ganhar o jogo no Itaquerão. São Paulo não terminou ano feliz, corintiano terminou ano feliz.
Parece bom.
Parece
bom. Negócio fechado.
Negócio fechado?
Negócio fechado.
Agora só falta combinar com eles, é isso? É isso,
por aí,
né?
Por aí.
Leandro, seu time não... Parece que aconteceu alguma coisa estranha nesse caminho, né?
Tá jogando mal.
Não tá legal, né?
Pior momento do ano.
Palmeirense.
Pô, que é isso, hein, meu?
Tá difícil, né? Tá difícil pra... Mas tá mais difícil pro São Paulo do que pro Palmeiras, vai.
Fora de campo, muito mais.
Fora de campo, ruim, né? Tá ruim, né? É, né? Mandaram o Doriva embora, né?
Mandaram?
Mandaram o Doriva embora.
Pô, mas o cara nem perdeu 10 partidas, perdeu 3 partidas.
7 partidas,
32 isso? Dias, 7 jogos.
Jura? Perdeu 7 jogos?
É. Não perdeu 7
jogos. Jogou 7,
ganhou 2, né?
Ganhou 2, perdeu 2 e empatou 3, acho que é isso.
É, foi mandado embora hoje.
Ponto. Sabe o que eu acho engraçado? A gente tá aqui falando muito do século XXI, né? Pô, cara, demorou 50 mil anos pra eu ver o Corinthians ser campeão. Não trocava tanto de técnico. A gente apanhava.
Mas o Brandão.
E a gente continuava gostando.
É.
Não, a gente não ficava bravo. O Corinthians era um saco de pancada. E só tinha palmeirense antigamente. Eles ganhavam tudo.
Tinha muito palmeirense. É verdade. É que teve academia, né?
Essas coisas duas todas, academias. Né?
Então... Até eu que odeio Palmeiras, eu vi o Dudu e Ademir e falava, nossa, o que é isso?
Sim,
Dudu e Ademir era...
É.
Era sublime.
Bom, a gente... Infelizmente, a gente chegou no limite do programa. É. De novo. Quando o convidado é bom, tem esse problema.
Tem esse problema.
Acho que a gente podia fazer uma classificação. É. Convidados medíocres de uma hora de programa. Convidados bacanas, uma hora e meia de programa. Entendeu?
Eu espero que os convidados medíocres não estejam nos ouvindo nesse momento.
Vocês não precisam falar. Vocês botam.
Eu não vou nomear os medíocres, veja bem. Eu só estou elogiando o convidado de hoje, que ainda trouxe o Daniel.
Grande Daniel Zafrão.
Só lembrar que ele ligou agora, que assim, que eu, Daniel e o Maurício, a gente esteve no ar na TV Cultura, no fanzine, comandado pelo Marcelo Rubens Paiva.
Cara, e sabe o que eu lembro?
Foi legal, né, cara?
Tinha uma psicanalista no programa também.
Tava lançando um livro.
Qual que era o assunto, cara?
Eu não lembro.
Sexo.
Nossa, então foi era selvagem.
Selvagem. E eu cantei uma música, não lembro. Eu fui duas vezes no programa, acho. Uma vez, inclusive, tava o pessoal do Viper. Lembra disso?
Lembro.
Era muito legal esse programa, cara.
Louco, né? Era um programa ao vivo, você de sabe uma que hora, você... com uma banda e debate.
Isso. Sabe que você encontra links do programa por aí no YouTube.
É mesmo?
Você tem, eu já assisti programa sobre Rhodes.
Sim.
E o nosso amigo Rhodes, o Rinaldo Max também. Ele tá. Ele tinha um programa sobre ele, o irmão do Charles Gavan também, o César Gavan, que trabalhou como road também.
Era baterista, não era?
Sim, eles fizeram uma banda de roads no final do programa.
Olha,
super
verdade.
Bacana isso aí.
Pô,
e tem
é
um outro
história.
Programa, desculpa, tem um outro link que eu vi também, que era o Pepeu Gomes, estava no palco com a gente, tocando músicas dele. Então, nós tocamos com vários artistas, assim, desses caras que a gente gostava, vindos diretamente dos anos 80.
Dois anos, todo dia, duas músicas por dia. Eu acho que eu cantei umas 600 músicas.
Muito
lá.
Real book.
Muito legal. Daniel, obrigado por você ter vindo, meu velho.
Obrigado.
Demais, multi-instrumentista, Daniel.
Multi.
Eu não sei falar o sobrenome dele.
Daniel Zafran, o homem dos 12 dedos.
Agora, Zafran. Agora eu já sei falar, mas não sei escrever.
E tem outro, né? Quem toca acordeão.
Impressionante.
Já é um multi-instrumentista, né?
Impressionante.
São alguns instrumentos em um só, né?
Maurício. Você é foda, mano. Você sabe disso, né?
Meu, que alegria estar aqui, cara. E me divertir um pouco. Aí.
Aí ele o que ele.
Eu falo que ele tem 12 dedos, cara.
Maurício, olha só. Obrigado por você ter vindo, meu velho.
Faz o caçulinha.
Maurício, você tem umas datas de shows, alguma coisa que você queira falar?
Opa. É, sábado agora. Sim. Tem Mergulhar na Surpresa com o Zafran. Sim. E o Gabriel Basile, que é o batera do Terno, dos Caramujos, dos Marretas. Uhum. Então, sábado agora, Central das Artes. Mergulhar na Surpresa.
Certo.
Daí, na semana que vem, na terça, que é o dia 17, né? Mulheres Negras em Belém.
Ah, no Cirrasco.
Tomara que você esteja por lá.
Estarei lá.
No dia 18 tem Pereirinho e Pereirão. Eu canto com meu filho Martim. No
onde?
Sesc Pinheiros. Num festival chamado São Paulo Surreal. Visão Periférica. A gente vai cantar música sobre São Paulo.
Que demais.
E no dia 19, que é a quinta que vem... Uhum. Eu mais o Tonho Penhasco, vamos fazer o Pra Onde Que Eu Tava Indo acústico na abertura da Balada Literária.
Sensacional. Ele esteve então, aqui há duas semanas atrás.
O Tonho, eu tenho uma sorte, eu toco de tocar com o Abu Janra, com o Zafran, com o Tonho e outros tantos.
Figuras.
Eu tenho muita sorte, esses músicos que eu tenho tocado ao longo da... Meu, são caras que sabem tudo. É como se eu pegasse o Onda Boa e surfasse. Como se eu fosse o Gabriel Medina 24 horas por dia.
Legal, meu velho. Obrigado por você ter vindo.
Meu, obrigado pelo convite.
Manda um convite lá pro Martim.
Martim, você tá... O Martim tá com cachumba, hein, cara?
É nada,
depois
sério?
De marmanjo, o cara
é
pegou
mesmo?
Cachumba.
Ou o Neymar também.
Neymar também?
Os dois são craques. Leandro, obrigado por você ter vindo.
Valeu você.
Sem você eu não teria feito esse programa.
Ah, mas quem tem que agradecer sou eu. Né? Sabe que o Nick Hornby, no livro Alta Fidelidade, ele fala sobre as pessoas não se preocuparem com o fato de que a cidade, as pessoas da cidade ouvem músicas de sofrimento e de rejeição e músicas ruins e músicas comerciais e apenas comerciais o tempo inteiro. Isso pode torná-las tristes, amargas e angustiadas e tudo mais.
Uhum.
E graças a você eu consigo ouvir músicas boas. Você traz convidados muito legais, muito bacanas e eu saio daqui com vontade, sabe do quê? De aprender a tocar instrumento, de aprender a cantar.
Você tem que fazer isso, mano. Eu já te falei, eu te passo umas posições.
É, então. Só que eu...
sempre a coisa acaba em sexo.
Pois, cara. Mas o senhor seja honesto comigo, como foi com o moço que veio aqui.
Deixa comigo. Não, vamos fazer isso, sem dúvida aqui.
Perfeito.
Semana que vem tem mais música aqui no Thunder Radio Show, tá?
Como sempre.
Tá bom?
Maravilha.
Então, obrigado a todos.
Pô, o maior prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Você mesmo.
Grande Daniel.
Obrigado.
Uma boa noite a todos. Leandro, a gente podia terminar?
Podia com?
Com um sonzinho, assim.
Quer fazer Motoboys? Ah, só Tetele, uma música do Mulheres.
Só Tetele, só Tetele!
No Ukelele Louco de Daniela Safran.
Somebody love my girl tonight. Ooh. Tá pegando fogo, tô eu bem.
pensando em você, ser. Te contate-se.